bem-vindos a mais um episódio do Vai de Catar. E hoje, não sei se o futebol está voltando para casa, mas a Inglaterra teve aí mais uma etapa superada para conquistar a tão sonhada taça. Para tristeza desse que vos fala, que estava torcendo para a equipe do Senegal, dos Leões da Teranga, estou hoje aqui com meus colegas Luiz Alberto, Bebeto e Juninho para falar sobre as oitavas de final que aconteceram hoje, né? O jogo aí da Inglaterra e Senegal, mas também o jogo de mais cedo entre a seleção da França e da Polônia. Boa tarde, pessoal.
Salve, ouvintes do podcast Vai de Catar. E caramba, mais um dia sem zebra nas oitavas. Quem será essa zebra? Será que vai ter? França ganhou, Inglaterra ganhou hoje. Tô com medo, viu?
Lá, 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 Giroud faz um belo gol no jogo da França e passa Thierry Henry.
Hoje foi o dia dos apostadores. Quem pensou no favoritismo, quem pensou em gol de Mbappé, quem pensou no gol do Kane, quem pensou no gol do Giroud, quem pensou em mais de um e meio gols, acertou e cravou todos. Sem surpresas por aqui.
Começando então a falar aí sobre os jogos que iniciaram o segundo dia de oitavas de final, França e Polônia. E para quem achava que ia ser um jogo duro, o resultado final apontou outra coisa, né? O jogo acabou com 3-1 para a seleção francesa, com um espetáculo do craque Mbappé. Para a tristeza dos brasileiros, digamos assim, pelo menos eu fiquei muito apreensivo com essa apresentação, fiquei com medo, já tinha revelado isso aqui no podcast anteriormente, mas essa apresentação da França frente à Polônia, que também jogou bem, me deixou receoso, hein, pessoal?
É, eu confesso que eu não fiquei surpreso não, ontem aqui no podcast a gente antecipou que ia ter uma certa facilidade desse jogo, é a seleção da França, a Polônia que se mostrou uma equipe muito frágil, muito lenta, e eu falei ontem, né, que o clique o cash ali para marcar o Mbappé seria um terror. E hoje não foi diferente. Cada arrancada do Mbappé ali era um Deus nos acuda ali pros poloneses que estavam assistindo. E é isso, o Mbappé é o craque da Copa até o momento. Fez dois gols aí, o último gol dele, um golaço que bateu no ângulo ali. Impressionante o gol do Mbappé. E a Polônia que tentou jogar até, veio com uma proposta diferente do que do último jogo contra a Argentina. Tentou marcar em cima. Teve uma oportunidade de abrir o placar antes de tomar 1-0 no primeiro tempo, só que o desespero acabou batendo, né? O jogador ali poderia ter chapado, tirado do goleiro, mas acabou chutando em cima do Loris, e na volta ainda o Varane tirou em cima da linha. Logo depois, como eu já citei aqui, né? O Giroud faz um belo gol com um passe magistral do Mbappé, esse gol que fez o Giroud ultrapassar o Thierry Henry em gols pela seleção da França. É um jogador que tem muita qualidade, já vai pro seu terceiro gol na Copa do Mundo e que tá mostrando aí que realmente quem critica ele não sabe nada de futebol.
Assim como aconteceu com os Estados Unidos ontem, a Polônia também teve a chance de abrir o placar, Juninho falou aí. Infelizmente não saiu o gol, parece que é a sina aí de quem começa o jogo perdendo um gol quase que feito. E basicamente deu a lógica, também não esperava outro resultado, a França jogou muito melhor, tem o Mbappé que tá em grande fase. Quem é que vai parar o Mbappé, pelo amor de Deus? Porque tudo que ele tenta dá certo. Passou o jogo inteiro jogando com a marcação de 2-3 poloneses. Fizeram o famoso corredor polonês nele. E nada. Deu passe pra gol. Fez um golaço, né? Foi o segundo gol. O terceiro talvez mais bonito ainda. E Deus nos acuda mesmo, viu? Porque não vejo ninguém com a capacidade de parar esse cara aí. É o Kiki, como chama os franceses.
Tô dando uma olhada aqui na lista dos maiores artilheiros em atividade da Copa do Mundo. E o Mbappé já é o segundo. Acredite, ele tem 11 partidas, já chegou aí a 9 gols. Igualando ao Messi. Só que o Messi conseguiu com 23 jogos. E o líder é o Thomas Müller, que fez aí 10 gols nas duas primeiras Copas que jogou. Mas que nessas duas últimas ele não fez nenhum. Então 19 jogos e 10 gols. Muito provavelmente Mbappé vai igualar essa marca aí. Que jogador fantástico, que partida. A bola chega nele, ele simplesmente decide. É, nós brasileiros aqui, claro, vai lembrar de 98, vai lembrar de 2006. 98, Zidane. 2006, Zidane e Henry. E agora, meu Deus do céu, Mbappé. Que é isso, hein? Aflição total. Tentei zicar. Achei que ia dar aquela máxima de eliminar a seleção atual campeã na primeira fase, mas passou longe disso. E vem agora a França para fazer um espetáculo de quarta de final contra a Inglaterra, que é um grande clássico do futebol. Queria destacar outro jogador que está sendo uma peça fundamental no meio-campo da França, que é o Griezmann. Está jogando em tudo que é posição, flutuando, ajudando na marcação. E um dos gols, se eu não me engano, o primeiro de Mbappé, ele está dentro da grande área, tira uma bola lá, dá uma paulada, salvando a defesa francesa. Essa bola acaba caindo lá na frente e sai o gol. Então, flutua bem, tem uma capacidade técnica absurda. Um jogador aí formado, né, pelo Simeone, pelo Cholo Simeone. Então, pode ter certeza que competitivo ele é. E tecnicamente, taticamente, ele vem com uma função aí suprassumo na seleção francesa. Para mim, um destaque da partida, obviamente, depois do Mbappé.
Pois é, esse miolo de meio de campo aí da seleção francesa é muito forte. Tchouaméni, a gente já falou sobre ele. O próprio Griezmann, que eu não sei nem do que ele tá jogando. Se tá jogando de volante, de cabeça de área, de camisa 8 ali, que é aquele que flutua do meio de campo pro ataque. Só sei que ele tá jogando muita bola, ajudando muito a seleção francesa e o Mbappé, que praticamente só precisa atacar, receber a bola e partir para dentro, meter gol ou dar passe, é isso que ele está fazendo. Da Polônia vale registrar o Lewandowski, fez mais um gol em Copas, foi de pênalti, né? Ele que perdeu o primeiro, bateu, o Llorri pegou, mas se adiantou demais, então bateu de novo, fez o gol e tem agora os dois gols em Copa, provavelmente os dois últimos, né? Porque não vai jogar mais a competição, acredito eu.
É, e só para destacar aqui um número do grande goleiro, que é o Llorri, ele completou hoje a sua 142ª partida com a camisa da seleção francesa, igualando o Thuram. Então, grande marca aí pro goleiro Llorri, que faz uma excelente Copa do Mundo.
É, se eu posso destacar também aqui alguma coisa nesse jogo da França, né? Além, é claro, do próprio Mbappé e do Griezmann, como vocês já falaram. Acho que vale salientar também o posicionamento da zaga, né? Tanto o Koundé como o Upamecano, para mim, foram jogadores que apareceram muito ali nesse jogo e tiveram, digamos assim, uma raça absurda para também parar as poucas chances que a seleção polonesa teve. Mas mudando de assunto aqui, falando sobre um aspecto desse jogo, né, que eu achei engraçado, o que, que foi aquilo que Koundé fez? Entrar em campo com aquele colar de ouro, sabendo que não pode, para ser advertido pela arbitragem. Eu não entendi nada, gente.
Ele tomou amarelo?
É isso que eu ia perguntar.
Não tomou amarelo.
É, não fez sentido nenhum pra mim.
Não checou que ele tava com colar. Ele entrou em campo, sabendo que era proibido. Jogou, acho que aproximadamente aí 20 a 30 minutos do primeiro tempo com esse colar, podendo aí ferir um jogador.
Quase 40 minutos.
41 minutos?
41, é.
Pois é, podendo ferir um jogador, ou até se ferir, até ser advertido aí pelo bandeirinha para retirar o colar. Agora, brincadeira, né? Não sei se é superstição, o que que é, mas ele sabe que não pode jogar com isso, e mesmo assim ele tentou prosseguir a partida de maneira irregular.
Na verdade, eles entram já com esses colares aí, brincos, anéis, para fazer o aquecimento. No jogo do Brasil mesmo, tava vendo o Militão com duas correntes, um brinco na orelha esquerda, outro na orelha direita, anel, enfim, acho que para fazer o aquecimento vale, eles costumam usar, não sei se é superstição também, provavelmente ele esqueceu, nervoso, esqueceu, foi pro jogo, o quarto árbitro não viu e jogou quase o primeiro tempo inteiro, tinha que tomar cartão, porque isso é infração, né? Isso aí é contra a regra, tinha que ser cartão amarelo, não sei por que não deram.
Eu acho que não foi sem querer não, viu, Luiz? Já teve na outra partida contra a Dinamarca, que ele também tava com esse cordão aí. Eu não me lembro dele ter retirado durante o jogo, não. Então, bora ficar de olho aí, né? Um fato curioso mesmo.
Pois é, né? Mesmo irregular, ele insiste, então. E como o Juninho trouxe a informação aí, é reincidente, né? O segundo jogo, então, que ele faz isso. Partindo, então, agora para falar sobre a segunda partida do dia. Senegal, os Leões da Teranga saíram da Copa, perderam aí de 3-0 para a imbatível seleção inglesa, que vem arrasando com todos os seus adversários. Acho que o único que não sofreu foi obviamente os Estados Unidos, porque conseguiu segurar um jogo e empatar com os ingleses, mas todos os outros sofreram aí com o ataque da seleção inglesa, que vem batido, inclusive como o ataque mais goleador dessa Copa do Mundo.
Mais uma vez, o time derrotado nas oitavas, ele perde uma oportunidade de ouro no início do jogo. Foi o que aconteceu com o Senegal, com o Ismaïla Sarr, aos 23 minutos. Teve a oportunidade, finalizou mal, finalizou por cima do gol. Era a chance de colocar 1-0 nesse time da Inglaterra aí e colocar uma pressão no jogo. Talvez desse para se classificar se ele bota esse 1-0. Mas, infelizmente, não foi o Mané. A gente volta aqui a falar. Falta o Mané. Como faz falta o Sadio Mané?
E fez falta não só o Mané, como também fez falta o Gana Gueye, né? Que também não jogou hoje.
Sim, a gente comentou no último jogo. Ele foi um dos melhores para ajudar na classificação da seleção senegalesa contra o Equador. É um jogador que pisa na área, joga de meio campo, mas pisa na área, tem velocidade, experiente, joga no futebol europeu há muito tempo e certamente fez falta. O substituto dele é um jogador jovem, foi comentado inclusive na transmissão. Em 2019 ele jogou o Mundial aqui no Brasil, sub-20. Então isso pesa na hora de um confronto desse grande contra a Inglaterra. A gente precisa do Gana Gueye, infelizmente não teve, por ter sido suspenso em virtude de tomar 2 cartões amarelos. Cartões esses que são sonegados à Inglaterra. Vou fazer aqui deixar uma polêmica. A Inglaterra não toma cartão, não tomou nenhum ainda na Copa, mas deveria ter tomado várias vezes, viu?
É, teve até um lance ali do Bellingham, né, na lateral do campo, antes do término do primeiro tempo, que ele deu uma pegada no jogador de Senegal ali. Que brincadeira, viu? Só faltou arrancar a perna do jogador.
O Rice também, Juninho. O Rice fez uma falta parando o contra-ataque e não deram amarela, não. Parece que está proibido dar cartão aos ingleses aí nessa Copa.
É, e falar um pouco mais sobre o aspecto técnico desse jogo aqui, né? Porque impressionante como o Bellingham é inteligente, né? Ele tem essa qualidade aí de jogar entre as linhas de defesa do time adversário. Conseguiu hoje fazer uma bela assistência no primeiro gol da Inglaterra. No segundo lance, foi ele que foi muito esperto ali na tomada de bola, né? Sobrou uma bola na frente da zaga, ele antecipou de cabeça, armou a jogada pro Foden, que abriu pro Kane fazer o gol. Inclusive ontem eu falei que o Kane ia desencantar nessa Copa do Mundo, que tá, o Kane que tá dando muitas assistências nessa Copa, né? Tá sendo um jogador ali, o 9 que não é aquele 9 clássico, que só sabe fazer gol, que só sabe dar o último toque ali pra balançar a rede. E hoje fez um belo gol, mostrando ali que tem qualidade sim, que vem para a Copa para ser um dos principais jogadores. E se continuar jogando assim, pode ser um dos principais jogadores aí da Copa do Mundo a receber o prêmio, né, de melhor jogador.
Então, Juninho, você cantou o na-na-na errado, viu? É o na-na-na-na Rei Jude Bellingham.
Grande jogador, serve para ele também, mas não tem como, né? O Giroud combina mais com essa melodia.
E a gente trouxe aqui, na verdade, Lucas trouxe brilhantemente quando a gente apresentou a Inglaterra. Ele falou desses meninos, né, dessa juventude. E entre os atletas jovens na competição, né, na Copa do Mundo, aqueles nascidos depois de 2000, o SofaScore Brasil, ele traz aqui um ranking onde ele coloca, né, como critério a participação em gols. E os três primeiros, os jogadores que mais participaram de gols na competição, os três são ingleses. É o Phil Foden, né, o famoso Phil Foda, com 3, junto com o Saka, que fez 3 gols, e o Jude Bellingham, né, que dispensa comentários, fazendo uma competição incrível, um dos melhores terceiro homem de meio campo, né, o volante, seja lá o que ele tá jogando. Sei que ele cumpre bem esse papel, e esses moleques aí vão dar trabalho pra França, viu?
E o Bebeto falou do Phil Foden, que é muito parecido com um ídolo do Lucas Conquista, né? O Slim Shady, Eminem.
Sim, exatamente. As aparências físicas aí entre um e outro são muito grandes, né? Não sei se o Foden tem a mesma capacidade de rima que o Eminem tem, nem se o Eminem tem a mesma capacidade de jogar bola que o Foden tem. Mas acho que cada um tá se desempenhando muito bem aí na sua área, né? Um na música, outro no futebol. E falando mais uma vez aqui do Bellingham, o próprio Bebeto citou aí, que foi algo que a gente trouxe no episódio 4, lá atrás, quando a gente tava falando aí sobre o grupo B da Copa do Mundo, queria elogiar ele hoje mais uma vez, né? Acho que ele vem de altos e baixos aí na competição, jogou partidas boas e ruins, mas hoje ele foi um dos grandes nomes aí para fazer com que a Inglaterra conseguisse sair com a vitória. Responsável principalmente pelo primeiro gol, né? Aquela bola enfiada ali que surgiu de uma jogada do Bellingham. Um jogador que eu achei que viria hoje um pouco mais defensivamente, mas foi uma característica, inclusive, de todos os meio-campos ali da Inglaterra, né, dos três, do Rice, do Henderson e do Bellingham, de atuarem muito bem, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Então eu fiquei muito surpreso aí, porque eu pensei que a Inglaterra ia entrar com aquele esquema de se defender lá atrás e jogar para o Foden e para o Saka a responsabilidade da armação.
Bukayo Saka, que fez um golaço. Extrema qualidade, saiu na cara do goleiro. O que faltou para o Ismaïla Sarr no primeiro tempo, naquela finalização, sobrou para o Saka, que é um moleque ainda. Sua primeira Copa do Mundo, pegou de primeira, golaço, golaço, golaço.
É, o Foden também, né, Luiz? Citando aqui mais um jogador novo, digamos assim, que a gente tava pedindo muito ele aqui no podcast, ele entrou, fez mais um excelente jogo, deu duas assistências aí, né, nesse jogo, e já é titular pra mim, não tem como perder essa posição de titular. Falar um pouco mais de Senegal, da partida de Senegal, eu confesso que esperava um pouco mais, sim, de Senegal, apesar da perda aí do Gueye, como o Luiz citou, faz muita falta ali no meio de campo, da equipe senegalesa, e... É, infelizmente, mais uma vez, né, Lucas? O Diá, que não teve um bom dia, mais uma vez, botaram o cara pra jogar de noite de novo, pô. Tá de brincadeira com a minha cara. A Inglaterra aqui não tão amarelo, que o jogador ainda, que joga bem de dia, jogou de noite, quer mais favorecer em quê? A Inglaterra tá de brincadeira, hein?
Estamos de olho, viu, dona FIFA? Com essa sua armação aí pra botar o Diá pra jogar só em jogos noturnos. Acho que a gente tem que fazer aqui uma petição, uma manifestação para que os jogos venham a ser de dia, para que o Senegal consiga fazer gols com o seu centroavante, né? E é isso, né? Senegal dá adeus à Copa do Mundo, mais uma vez conseguindo chegar na segunda fase. Infelizmente, dessa vez não chegou às quartas de final comum em 2002, mas ainda sai de cabeça erguida aí o time que foi treinado e provavelmente continuará sendo treinado pelo Aliou Cissé. Sentiu muito, como os colegas falaram aí, a falta do Mané, mas quem sabe aí daqui a 4 anos o time volte mais forte com outras estrelas. Pois é, pessoal, estamos chegando então ao final do nosso episódio. Chegou o momento da gente falar aí sobre o melhor do dia, o gol da rodada. E eu vou abrir aqui dando prêmio para ele. Eu acho que, na verdade, eu vou representar todo mundo aqui, né? Já que eu sou o primeiro a falar, eu vou falar o óbvio. Mas o meu prêmio vai, obviamente, para o Mbappé. E o golaço vai ser o segundo dele, aquele que ele praticamente não tem espaço e faz um gol de videogame de chapa no ângulo. Então, melhor do dia e gol da rodada pro Mbappé.
Vou de Mbappé, melhor do dia. Gol mais bonito também, o terceiro da França, o segundo dele. Não tem como ser diferente. Golaço, golão, golão.
É, pra sair um pouco da obviedade de melhor jogador do dia, eu vou com Jude Bellingham, que para mim dominou esse meio campo aí da equipe da Inglaterra. Deu um passe, o segundo gol também saiu de uma jogada dele, e para mim jogou demais hoje, o melhor em campo. E o gol mais bonito, não tem como escolher outro, é o do Mbappé, o segundo gol dele na partida, uma porrada no ângulo ali.
Eu achei que ia ficar na unanimidade aqui, né? Já que o Mbappé faz 2 gols e dá uma assistência, partida fantástica para mim, o destaque do dia, e o gol... realmente o dele, segundo gol dele na partida, o terceiro da França, aquela chapadinha na gaveta que faz sucesso.
Pois é, né? Quase unanimidade então aqui o Mbappé hoje no nosso podcast. Chegando agora então para falar sobre a nossa frigideira, tá cada dia mais difícil, né? Porque o número de jogos vem diminuindo, estamos aí com 2 jogos por dia e durante as quartas será apenas 1, mas eu vou iniciar a fritadeira aqui com um atleta do Senegal que para mim foi responsável aí por algumas falhas grotescas que fizeram, inclusive, a Inglaterra chegar ao gol. E é o Diallo, que eu já elogiei aqui, inclusive, na primeira fase da competição, mas hoje fez uma partida terrível, com uma série de erros, e só não foi mais porque Senegal deu sorte, porque se dependesse do Diallo, teria saído aí mais uns 2 ou 3 gols para a equipe inglesa.
Também vou ficar com o Diallo. Engraçado, né, que ele já foi do Borussia Dortmund, e as críticas eram essas, ele é muito atabalhoado. Foi pro PSG também, muito criticado, hoje joga no Leipzig, não acompanho muito o Diallo lá, mas certamente essa característica negativa aí, de ser atabalhado, tentou inclusive sair com a bola no chão umas 2, 3 vezes, errou. Claro que tem o mérito do time inglês, marca em cima, mas a gente tem que fritar alguém, vou fritar o Diallo, que falha muito mais do que produz positivamente para a equipe.
Eu vou fritar também um jogador aqui da seleção senegalesa, que é o Sarr, que perdeu um gol logo aos 4 minutos ali com uma falha do Maguire. Então, acabou enterrando a seleção dele com esse gol perdido aí logo no início do jogo.
Eu queria fritar a seleção polonesa toda. Fez uma fase de grupos horrível, um jogo mediano contra a Arábia Saudita, conseguiu passar na Bacia das Almas, chegou nas oitavas, fez um jogo péssimo, um jogo medroso contra a seleção da França, mas, claro, poderia ir todos os jogadores, mas em destaque especial, Christian Viak, sem condições de ser atleta jogar em alto nível mais. Vai você aí, um abraço para sua fritadeira.
Falando então um pouco sobre os jogos, de amanhã teremos mais dois jogos aí pelas oitavas de final. O primeiro ao meio-dia será Japão e Croácia. E eu queria abrir aqui para vocês falarem um pouco sobre esse jogo, porque na minha opinião vai dar Japão mais uma vez. Não foi coincidência, não foi sorte, foi técnica. Então, frente à Croácia, eu acho que os japoneses vêm com tudo aí.
Eu vou ficar com a primeira prorrogação das oitavas. Eu acho que vai ser nesse jogo. Apostei no jogo da Inglaterra. Não imaginava que seria 3-0, né? Mas Japão e Croácia é muito mais equilibrado. O Japão já mostrou que tem condições de ganhar grandes seleções. Foi assim com a Espanha e com a Alemanha. Então eu vou de prorrogação 1-1. E Japão se classificando nos pênaltis.
Eu também vou de prorrogação. A primeira prorrogação aí da Copa do Mundo. Vou com o mesmo placar de 1-1. Mas quem passa na disputa de pênalti é a Croácia.
Eu acho que vai vir a primeira e única zebra das oitavas de final aí. Zebra entre aspas, né? Claro, Croácia, atual vice-campeão do mundo, tem o favoritismo. Mas o Japão virou dois jogos importantíssimos contra duas grandes seleções. Vai virar de novo amanhã, viu, Lucas? Vai estar tomando 1-0 e vai fazer aquela virada ninja em intervalo de 5 minutos. Pode cravar aí, Japão passa.
Vamos esperar aí para ver se mais uma vez o time japonês vai usar a sua tática de hipnose contra os zagueiros da equipe adversária para fazer os dois gols aí um atrás do outro. E logo após esse jogo vai ter o grande jogo da nossa seleção brasileira, Brasil e Coreia, às 4 horas da tarde. Eu tô um pouco receoso com esse jogo. Aí o pessoal vai falar: ah, mas a gente já deu 5-1 na Coreia, Coreia é time fácil. Eu concordo, mas eu acho que a gente tem que ir com um pouco mais de cautela, respeitar o adversário, e por isso, para mim, vai ser um jogo aí de 2-1, 3-1 no máximo.
Considerando o histórico do Brasil em oitavas, não costuma ser um jogo tão fácil. Claro que a gente deu 3-0 em Gana recentemente, quer dizer, não tão recentemente, né? Mas nas últimas vezes que a gente chegou às oitavas, o jogo foi duro. Então vou apostar nessa dificuldade aí, vou de 2-0 Brasil na Coreia do Sul.
É, lembrando aqui a volta do Neymar, provavelmente, ao time titular. O Danilo também deve fazer a lateral esquerda no lugar do Alexandro. E o Militão deve ser o lateral direito, né? Mas apesar dessas mudanças, eu vou de placar fácil do Brasil. 4-0. 3 gols de Neymar Júnior com o pé direito, pé machucado.
O que deu uma confiança melhor foi que vi os treinamentos aí desses últimos dias, dos últimos dois dias. O Neymar tá batendo firme já com o pé. Claro, tá voltando, tá sentindo. Já tive também essa infelicidade de torcer o pé. E a gente volta receoso, sem conseguir ter aquela firmeza na pisada, firmeza pra fazer finalização. Mas o Neymar já tava batendo firme, dando aquelas fatiadas lá. Então vai amanhã pro jogo, tá bem. E vai ajudar muito a seleção brasileira que vence o jogo. Vou colocar aí 3-1 Brasil. Agora fica de olho que Sonaldinho é chato. Tem um contra-ataque que ele puxa ali. Já acabou com a seleção da Alemanha, sim. Fez o mesmo com Portugal. E de olho nesse contra-ataque puxado pelo coreaninho.
Espero então que a seleção brasileira entre amanhã em campo com a mesma confiança que Juninho colocou esses 4-0 aqui no placar da partida. Chegamos então ao final do nosso episódio. Queria agradecer a você que está nos escutando até agora. E se você chegou até aqui, peço que você siga também a gente nas redes sociais. O nosso Instagram é o vaitemudoqatar.com.br. E lá você vai ter informações sobre a seleção brasileira, sobre as escalações dos jogos, como também todos os nossos destaques do nosso episódio. E além, é claro, da nossa bet campeã. Toda noite a gente posta a bet para você fazer uma aposta no dia seguinte em alguma das partidas. Valeu, pessoal, até o próximo episódio e tchau, tchau!